Tem uma palavra que vai dizer que quando a terra é boa, a semente ela flui, ela cresce. Então que agora possamos estar numa condição de terra boa. Vamos orar? Senhor meu Deus, estamos diante de Ti, Pai, apresentando, Senhor, as nossas vidas ao Senhor. Pai, nós não temos ouro, nós não temos prata, Senhor, nós não temos nada, senão a Sua palavra. E que a palavra, Senhor, que for dita, Senhor, caia, Senhor, como uma semente boa, Senhor, numa terra boa. Nós confiamos em Ti, Senhor, eu confio no Teu poder, na Tua misericórdia, Pai. E sei que o Senhor está presente em nossa reunião. As Tuas misericórdias, Senhor, são as causas de não sermos consumidos. Visita a oração da minha irmã, Senhor, que está aí, Senhor. Eu não sei, Senhor, com que sentimento cada uma delas saiu de seus lares, ou talvez do seu trabalho, Pai. Mas fato é que o Senhor não nos dispensa, Senhor, de mãos vazias. Visita-nos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Vamos aplaudir a Jesus? Você vai junto, meu filho, também? Vai louvar também junto? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti. Mas às vezes sou e deixo de simplesmente crer. Não posso viver
longe do Teu amor, Senhor. Não posso longe do Teu afago, Senhor.
Abraça-me, hoje Jesus vai te abraçar.
Abraça-me.
Abraça-me. Com os teus braços de amor. Agora pega a tua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, o capítulo 8. A irmã falou, me ajudou aqui. Aleluia. Essa palavra tá vindo muito forte essa semana no meu coração. E eu queria dividir com você. O versículo 40. Posso ler, meninas? Diz assim: e quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo dirigiu, dirigente da sinagoga, o príncipe da sinagoga, numa outra tradução, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. E estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou para trás dele, tocou a borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Jesus, perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou que porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo e dirigiu-se da sinagoga e disse: sua filha morreu, não incomode, pois o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. E quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago. Podemos dizer amém? Poder se assentar. Pastor, é desrespeitoso o seu descer? A igreja se ofende? Então eu vou descer. É porque cada igreja tem a sua, seu costume. Eu venho de uma comunidade, fui da Assembleia de Deus do Belém, são coisas bem distintas, e hoje eu estou aqui com as meninas do Bola para louvar ao Senhor. Eu sei que esse texto é um dos textos mais conhecidos para nós meninas. Olha, o Espírito Santo já me pegou aqui. Ai, Senhor, aleluia. É um texto conhecidíssimo. Nós já ouvimos ministração. Mas hoje Jesus vai te chamar a atenção sobre algumas coisas. Podemos dizer amém? Amém? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus estava envolto em uma multidão. Tem outras versões bíblicas, vai dizer que a multidão o comprimia, mas não vai dizer sobre alegria. Mas aonde existe a multidão de Jesus, a alegria. E nessa mesma multidão onde está Jesus, existem problemas. Então, eu quero que você entenda que a sua multidão pode até estar nesse momento sem perspectiva, mas Jesus vai entrar na multidão das suas questões e vai colocar as coisas no seu devido lugar. Podemos dizer amém? A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus estava caminhando, e aí nós vamos entender um pouco e tentar entender entre as entrelinhas, talvez conjecturar em alguns momentos, mas fato é que existia discípulos, e esses discípulos cercavam Jesus para que ele conseguisse se locomover. Deixa eu te dizer uma coisa: se você está querendo algo que ainda não recebeu do Senhor, comprima Jesus, incomode ele com o seu toque, com a sua presença diante dele. Podemos dizer amém? Porque as pessoas que estavam em volta de Jesus, elas queriam ouvir a Jesus, queriam assistir os milagres, uns queriam viver milagres. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas fato é, se Jesus está na casa, nós vamos comprimir Jesus. Podemos dizer amém? Aí a palavra do Senhor vai nos dizer, e eu sou meio escandalosa, por isso que eu vou tirando o microfone, se eu estiver gritando, vocês me avisam. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus está em volta à multidão e vem alguém muito importante da sinagoga. Numa outra tradução bíblica vai dizer que os líderes, os dirigentes da sinagoga eram considerados como príncipes. Amém? Por quê? Porque a sinagoga influenciava diretamente a política, as decisões humanas dos judeus. Amém? Não era só uma questão de religiosidade, era uma questão de se sociabilizar e seguir regra social. Amém? E aí está lá Jairo. A Bíblia vai relatar para a gente em outros textos que nem sempre Jesus era bem-vindo nas sinagogas. É por isso que Jesus ia aos montes, aos desertos. É por isso que Jesus ia na beira do mar e ali as pessoas o seguiam. Por quê? Porque as pessoas que seguiam Jesus, boa parte delas não poderiam entrar socialmente e prestar o seu culto na sinagoga. E como Jesus não discrimina ninguém, ele diz: opa, você não pode entrar na sinagoga, mas eu vou até você. Tem situações que a gente não pode entrar, mas Jesus vai até a gente. Podemos dizer amém? A palavra do Senhor vai nos dizer que chega aquele homem, príncipe da sinagoga, e ele vai de frente a Jesus. Por que nós entendemos isso? Porque ele se prostrou aos pés de Jesus. O texto vai dizer que ele se prostra aos pés de Jesus. Ele diz assim: olha, mestre, eu estou com a minha filha, que tem aproximadamente 12 anos, e ela está enferma. Será que o Senhor pode ir até a minha casa? Uma coisa que você precisa entender: se você quer mudança de algumas pessoas, às vezes é você que tem que ir se prostrar diante dele. Podemos dizer amém? Amém. Ah, eu não vou mais insistir não, insista com o mestre. Se existe alguém que precisa ser mudado, ser transformado na sua trajetória de vida, busque por essa pessoa. Não importa a circunstância em que a pessoa se encontra. Se é uma doença física, se é uma doença neurológica, se é a doença da alma, se é uma... Oh, não importa qual é o tipo de limitação. Se você se prostrar diante do Senhor de uma forma adequada, ele parará e te ouvirá, porque o nosso Deus está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Podemos dizer amém? E aí a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, todo cheio de pompas e circunstância, um homem que notoriamente não estaria no meio desta multidão, mas Jesus prepara a circunstância para alguns estar na multidão. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes ocorrem situações em nossa vida que parece que está tudo sem controle, porque Jesus quer alcançar aqueles que são inalcançáveis na nossa visão. Está entendendo? Então Jesus prepara um cenário de extremo estresse emocional para que a pessoa se misture à multidão que vai pedir ajuda para Jesus. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que a salvação muitas vezes ela alcança os teus através de situações extremas. E que eu e você temos que estar preparado, porque quando Jesus manifestar a glória dele através de um problema, eu sei o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer é me prostrar diante de Jesus. Está entendendo o mistério? Será que Jairo estaria naquela multidão prostrado diante de Jesus se a filha estivesse bem de saúde? Será que Jairo iria se comprometer socialmente em estar naquela multidão se não tivesse com um problema extremo? Deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que não vão se comprometer com Jesus, e nem de ouvir Jesus, e nem de receber Jesus na casa, se o problema não bater na porta. Então se o Senhor falou que vai tratar, deixe o Senhor tratar, porque Ele sabe o que está fazendo. Podemos dizer amém? Está claro, meninas? Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele se prostra, e ele diz: Senhor, vamos até minha casa. Ele conta a história dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele não é seu crush. Todo mundo sabe o que é crush. Até eu, uma senhora, sei o que é crush. Mas se alguém não souber, crush é aquela coisa descompromissada. Você está aí, tô. Ai, vamos bater um papinho. Ai, vamos tomar um suquinho. Ai, vamos dar uma voltinha. Vamos conversar um pouquinho. Sabe como é isso? É crush. Jesus, ele não é seu crush. Ele é seu noivo. Como é que você trata quem você ama? Você quer conversar todos os dias. E quando você está amando recente, ai, você quer falar toda hora. Ai, olha, consegui isso. Ai, não sei quem me falou aquilo. Ai, não sei o que, não é assim? Quando a gente está enamorado recente, então a gente começa a querer conversar toda hora. Não é assim? E aí o tempo vai passando e você quer o quê? Noivar. Aí a conversa vai ficando o quê? Mais séria. E aí, onde nós vamos morar? Vai ter casamento? Não vai ter casamento? É o quê? Vai ficar me enrolando até quando? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está te perguntando hoje. Você vai enrolar ele até quando? Porque precisa de posicionamento espiritual. Porque precisa de conversas mais longas. E como é que nós conversamos mais longo com Jesus? Através de oração. Como é que está aí o seu checklist de oração? Você conversa com Jesus da mesma medida que você conversa com pessoas que não podem fazer nada por você? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Você pode amar alguém e alguém te amar. Mas se você tiver problema no teu trabalho, a pessoa não vai resolver. Se você tiver teu problema emocional, a pessoa não vai resolver. Se você tiver... não vai resolver. Tem questões em sua vida que o único noivo que vai dar jeito é um noivo chamado Jesus de Nazaré. Podemos dizer amém? E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que ele conversa e expõe o quê? Os seus sentimentos a Jesus. Ele não é seu crush, ele é teu noivo. Então, se tem problemas a apresentar ao Senhor, você vai voltar a orar e a falar com Ele. E Jesus não espera que você fique falando, ai, Senhor, eu trabalho na obra. Não é sobre isso. Porque a Bíblia vai dizer que muitos vão dizer, Senhor, eu cantava, eu profetizava, eu falava em línguas, eu pregava. E aí ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Não é sobre o trabalho que você desenvolve na igreja. É sobre o relacionamento que você tem com Jesus. Porque quando você tem um relacionamento com Jesus, você trabalha na obra e isso não te afeta. Você só vai. Você vai encontrar um tempinho para fazer as coisas. Deus abençoe, Pati. Por quê? Porque... vamos no casamento? Quando você... tem quantas irmãs casadas aqui? A preparação foi um negócio, né? Ai, ô fulana, vamos tomar... não, não, que eu tô com casamento, minha filha. Eu tô com coisa para fazer. Não é assim? Não, 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 não. Não vou gastar meu tempo com isso, não. Nem meu dinheiro, nem uma sede. Porque eu tô me preparando aqui, porque eu vou casar. Você está se preparando para o teu noivo chamado Jesus? Porque o que eu vejo aqui é irmãs desanimadas, mas o Senhor diz assim, a ordem é para marchar. Não é tempo de você baixar sua guarda, é tempo de você contribuir para a obra a qual o Senhor te confiou. Quando você senta nessa casa de oração, quando você se prontifica, é Senhor, eu estou adorando, eu faço parte desse corpo, esse corpo só funciona porque eu estou aqui e estou funcionando. Sabe quando eu sei que meu relacionamento está abalado? É quando eu não quero mais fazer coisas com meu companheiro. Ah, eu vou sair com a amiga. Não que a gente não possa. Vou sair com a amiga, vou fazer não sei o quê. O fazer alguma coisa com o companheiro não é tão importante. Sabe quando eu sei que a minha vida íntima com Jesus está abalada? É quando Jesus não é mais prioridade para mim. É quando tudo é motivo para eu não estar na presença. Tudo é motivo para eu não falar. E a presença não é só vir à igreja. É também vir à igreja. Mas é no meu lar ele ter lugar. É na minha vida, nas minhas decisões, o meu Deus tem voz. E a voz dele é a última. Podemos dizer amém? Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jairo, ele relata a história dele. E Jesus, ele faz o quê? Eu vou lá, Jairo. Eu vou lá. Você já relatou sua história para Jesus ir lá? Ou para você é mais fácil desistir da história? Ou para você é mais fácil parar e entregar a sua história? Mas deixa eu te informar uma coisa. Tem um hino que fala assim, ó. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Ele é o arquiteto da nossa história. Quando você desiste da sua história, você desiste da história que o Senhor traçou para a tua vida. Quando você prefere se entregar, só chorar e não reagir, você está dizendo: Senhor, não importa o quanto o Senhor foi bom em construir a minha história, eu não quero mais. Aí eu vou te dar uma notícia aqui. A palavra do Senhor vai dizer que Jairo, ele estava falando ainda, Jesus com Jairo, chega ali uma mulher. Olha que texto conhecido. A mulher do fluxo de sangue. Eu acredito que é sabido de todas vocês que socialmente ela não podia estar ali. Porque existia, segundo as leis que o Senhor estabeleceu a Moisés, quando eles viviam na lei, não na graça, que a mulher, quando ela estava com o seu fluxo, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela iria contaminar aquele a quem ela tocasse. Então ela ficava separada até que as coisas voltassem ao seu normal. E aí eu quero te informar uma coisa: ficar separada naquela época era cumprir regra social. Deixa eu te dizer, aqui nós vivemos numa sociedade onde nós precisamos cumprir algumas regras sociais, porque senão nós não seremos bem aceitos. E todos nós cumprimos algumas regras sociais. Aí existe também a regra legal. Todo mundo quer seguir ali os artigos, a legislação, seja penal, civil. A gente quer seguir, deve ter, não sei se tem uma advogada aqui. Tem uma advogada aqui, tem, que o Senhor me mostrou uma advogada aqui. Quem é a advogada? Pode levantar a mão. O Senhor está dizendo aqui que o Senhor vai dar coisas grandes. O Senhor dará coisas grandes. O Senhor vai surpreender a tua história profissional. Porque o Senhor falou que tinha advogado. Se o Senhor falou, é porque tem. Então o Senhor está dizendo assim, ó: é hora de mudar a trajetória. Quem é essa advogada? Levanta a mão, porque o Senhor mandou levantar a mão aqui. Levante. Quem tem fé? Levanta. Isso, minha filha. Cadê a outra? Está aqui. É hora de pensar diferente. Porque o Senhor fala, não sei qual de vocês está querendo desistir da profissão, mas o Senhor manda dizer: não é hora de desistir, porque se o Senhor colocou na mão, se o Senhor capacitou, se chegou, Ele vai terminar a obra, porque meu Deus diz: eu não deixo obra pela metade. Desculpa, viu, pastor, eu estou aqui à vontade. Né, não, agora, minha filha. Tomo. O Senhor está dando uns negócios doidos aqui. E você é medrosa. Ai, estou com medo. O Senhor me ensinou, irmã, a ministrar sem condições neurológicas. O Senhor me permitiu estudar sem condições sociais. Isso não é nada para Deus. O que te impede é o medo. Aí escuta só. A palavra do Senhor vai dizer que na casa de Jairo, 12 anos antes, nasceu o quê? Sua menina. Então na casa de Jairo está o quê? Uma comemoração. Está uma festa, está um negócio na casa de Jairo, porque nasceu uma menina, certo? Só que ao mesmo tempo que está nascendo uma menina na casa de Jairo, com uma diferença, não sei de quanto tempo, porque a Bíblia não relata, está nascendo o problema na casa da mulher de fluxo de sangue. Porque a menina tinha quase 12 anos e a mulher sofria 12 anos. Então, enquanto na casa de alguns estava nascendo alegria e esperança, na casa de outros estava iniciando o processo de deterioração de alegria. Às vezes é difícil a gente entender que a minha casa agora está no luto, Às vezes é difícil entender que o outro está num momento de alegria. Mas espera aí, ainda que a minha casa hoje seja uma casa de tristeza, ainda que coisas na minha vida não tenham sido resolvidas, eu vou buscar o mesmo Jesus que Jairo. Podemos dizer amém? A palavra do Senhor vai nos dizer, ó, 12 anos. Já tinha perdido toda a sua situação financeira. Com certeza, perdeu o convívio familiar. Com certeza, o esposo não estava próximo para colher. Com certeza, o recurso financeiro não chegou. Com certeza, já não estava mais no conforto de sua casa. Com certeza, o seu emocional já não estava bem. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Alguém fala uma coisinha para mim, para você, você já fica abalado. Ô, minha irmã, segura aí. A Bíblia vai dizer que o problema não é o que entra, é o que sai. Se o que sai das pessoas é um problema, então não deixa entrar em você. Se o que as pessoas te dizem, se como elas te falam, se como elas se dirigem a você, não é adequado, não permita mais ouvir. Você não pode proibir as pessoas de falar, mas você não é obrigado a ouvir. Podemos dizer amém? Então, o social daquela mulher estava zerado, financeiro também. Emocional, oh meu Deus, vamos entender? Se te privarem da tua família, do teu alimento digno, se te segregarem em um lugar diferente do que aquilo que você está acostumado, se te tirarem o conforto familiar, porque até dinheiro a gente se aperta aqui e vai, mas se tirar o conforto familiar, a gente diz, e o próprio Cristo diz, que a nossa base é a família. Podemos dizer amém? E uma família principalmente estruturada em Deus. Imagine se você está aqui. Você está sem estrutura alguma. Como é que fica a tua esperança? Deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode parar de lutar. Você não pode se entregar. Você não pode desistir. E eu vou te explicar o porquê. Nessa situação, nesse contexto de vida daquela mulher, não tinha ninguém dizendo: Miglis, vamos pro culto, linda. Não tinha. Não tinha ninguém dizendo assim: ai, eu vou te levar. Não, até porque se encostassem nela, iam ter que gastar com um animal para sacrifício. E não era barato na época. Ela ia trazer prejuízo financeiro. Você quer ficar perto de alguém que te traz prejuízo financeiro? Não, você até vira a cara, rapaz. A verdade é essa. Está entendendo o negócio? Então ela não tinha ali o confortinho. Vem dizer que amiga, tamo junto, parceria. Não tinha. Não tinha mãe nem pai, porque a Bíblia não relata. A Bíblia vai dizer que ela ouviu falar que Jesus estava na cidade. Ela ouviu falar, é muito aleatório. Ela ouviu falar, é muito vago. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu tenho um ente querido que está do meu lado, ele vai para cima, ele vai procurar o que tiver que procurar. Aí a Bíblia vai nos fazer entender que aquela mulher estava numa situação de solidão social, emocional e financeira. A regra lógica é: eu já estou há 12 anos nessa situação, então eu vou continuar como eu estou. Eu estou conformada. Deixa eu te dizer uma coisa, não se conforma. Não se conforma, não se conforma. Não se conforma. Se existe algo a se alcançar, nós vamos atrás, porque Jesus nos dará vitória. Não se conforma. Podemos dizer amém? Aí a palavra do Senhor vai dizer que ela ouve falar, e ela disse: agora é minha hora. Ela não teve ninguém levando ela, ela juntou as forças que ela tinha, e ela foi atrás de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, aqui o Senhor me fala, tem pelo menos três irmãs aqui, que não tem mais forças para nada, está um macaco interior e eu não vou dividir isso. Depois, se você quiser, me procure no particular. Está um caco espiritualmente falando, emocionalmente está um caco, está com medo de vencer, está com medo de mudar de vida, está com medo de decisões, mas o Senhor manda te dizer, hoje você entrou no vale da decisão. Está entendendo o mistério? Quando ela ouviu falar, ela poderia ter ficado chorando as pitangueirinhas dela lá, ou ela poderia ter reagido. Hoje eu não vim aqui para te tratar como coitadinha, não, porque você não é coitadinha. Eu não vim para te tratar como vítima, você não é vítima. Você é filha do Deus Altíssimo, co-herdeira através de Cristo, do trono da glória do Senhor, do céu, das mansões celestial. Você não é. Não se deixe se tratar assim. Não deixe ninguém te tratar como coitadinha, porque nós não somos coitadinhas. Podemos dizer amém? Não. Ela poderia se vitimar, Senhor, eu vou ficar aqui mesmo, estou cheia de dor. Todas nós entendemos o que é uma hemorragia, nem que seja, irmãs, um fluxo mensal, todas nós entendemos. Pensa num período chato de nossa vida, aquela mulher era período chato todos os dias. Quando Deus me fez passar por uma mesa de cirurgia, mas antes, um dia antes, ele expeliu o meu tumor no útero. Eu usava fralda geriátrica. Podemos dizer amém? Fiz três cirurgias. O Senhor curou 5 tumores da minha virilha, de um dia para o outro. Eu tenho fotos disso. O que era para médico, eu fui para médico. O que era para o Senhor, é para o Senhor. Eu tenho 12 tumores espalhados na garganta, glândula tireoide, pequenininho aqui no pulmão. Eu não sou vítima. O Senhor me prometeu que quando Ele me chamar, Ele vai me chamar trabalhando. Ele vai me chamar fazendo a obra dEle. E assim vai ser, porque Deus é fiel na sua palavra. Nós não somos vítimas. Está entendendo o mistério? E não acho que eu sou coitada, que eu não sou não. Que eu estou bem. Porque alguém fala assim, coitada. Não, não sou. Está tudo bem. Aquela mulher, ela sai da onde ela está, aonde ela está segregada, naquele lugarzinho dela que ninguém mais visita. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje o Senhor me trouxe aqui para tirar você desse lugarzinho aonde ninguém visita, aonde fica escuro dentro de você, aonde fica, para trazer você à tona para um milagre. Aí ela sai daquele cantinho que jogaram ela. Eu não sei que cantinho te jogaram, mas hoje o Senhor quer tirar você desse cantinho. Quer sair? Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que ela sai e ela corre, ela vai encontrar a multidão. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. A gente é raiz, a gente não é Nutella. Como é que é esse negócio? Às vezes a gente não entende que o mar abre, mas o terreno do mar ainda tem pedras. O fundo do mar ainda tem obstáculos. A terra lá no fundo do mar é irregular. A gente quer o quê? É uma pontezinha para a gente ir. Se tiver um trenzinho, um metrô, se tiver alguma coisinha, eu agradeço. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes é necessário eu e você nos esforçarmos. Está entendendo? Ai, o Senhor me falou e não vai fazer nada? Aí o Senhor prometeu, minha irmã, deixa de ser apática na tua história. Talvez a pastora, eu tinha que falar, tá? Não acabava não, brigar com as meninas um pouquinho. Elas precisam reagir. A mulher desce e está uma multidão. Aquela mulher poderia sofrer diversas agressões pelo estado de saúde dela. E pelo que a sociedade lhe impunha. A lógica natural não era aquela mulher descer no meio da multidão, encostando em todo mundo. Imagina alguém sabendo, dizendo assim, ó, você encostou em mim, agora eu vou ter que ir lá no sacerdote fazer sacrifício, o negócio vai ficar esquisito, eu vou ter que... Oh. Eu também tenho que ficar separado também por tua causa. Você já viu alguém te culpando de alguma coisa? Ó, por tua culpa, nossa, deu isso, você está vendo? Você falou para a gente fazer, agora deu errado. Está entendendo? Você falou para a gente comprar, mas olha, está dando errado. Você mandou, pediu aqui para fazer tal coisa e agora deu. Quando a pessoa quer jogar a culpa em você, ela joga bonito. Quando a pessoa ela quer se sentir melhor por coisas que no final todo mundo decidiu junto. Ah! Está entendendo o mistério? Mas ela não se incomodou com isso. Ela não ficou esperando marido, mãe, pai, irmãos, amigos. Ela confiou que o Deus que curava outros, que o Deus que salvava outros, ia alcançar ela também. Você precisa tirar a sua dependência de pessoas e passar a ser dependente de Deus. Vou nem tomar mais tanto tempo, meus irmãos. Não sei nem que oração, minha filha, aqui. Me dá mais uns minutinhos. Vocês me dão. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ela vai na multidão e ela presencia a multidão. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Você precisa usar de estratégia em sua vida. Quando ela vê a multidão, ela pensa, como que eu vou chegar perto dele? A multidão apertava Jesus. Amém? Tinha os discípulos também. Como que eu vou fazer para chegar perto de Jesus? Então ela pensa, por cima eu não vou conseguir. Você já olhou o teu problema? Deu uma boa olhada no teu problema, porque você está com o teu problema, você está aqui, ah, ô minha irmã, hoje, na hora que nós fizermos uma oração, você vai fazer um panorama do teu problema. E aí, você vai buscar uma estratégia em Deus, para se aproximar dele, para que o problema seja sanado. Podemos dizer amém? Aí ela olha, ela diz, por cima eu não vou conseguir, não vai rolar. Como que eu tenho que fazer? Eu vou por baixo. Às vezes a gente não consegue assumir o nosso posto por cima. E é duro para a gente admitir que a gente tem que começar por baixo. Porque começar por baixo é ser pisoteado. Começar por baixo é aguentar o quê? Vamos brincar aqui, tá? Uma brincadeira, aguentar o chulé. Por baixo é não ser visto e nem ser protegido. Tá entendendo? Eu não sei o que você faz, minha filha. Mas o Senhor manda te dizer que é para recomeçar por baixo. Eu não sei qual é o mistério aí. Mas o Senhor manda te dizer que vai ser por aqui, ó, que você vai alcançar. Tá todo mundo indo aqui, ó. Mas o que você tem por baixo, o que está em cima não tem. Podemos dizer amém? E o que está embaixo e o que não estava em cima era fé. Porque todo mundo comprimia Jesus, mas ninguém tirou dele virtude. Eu posso ir por baixo com a minha fé, porque eu sei que eu vou alcançar Jesus. Está entendendo o mistério? Aí a palavra do Senhor vai dizer que ela vai por baixo. E uma coisa interessante é porque quando Jairo ele vai até Jesus, como era Jairo, né? Ele chega de frente, aí ele se ajoelha, aí ele fala com Deus e ele tem fé. Aquela mulher não, ela vai. Porque a Bíblia vai dizer que ela toca na barra dos vestidos de Jesus e ela vai por de trás. Ela vai por de trás, ela vai aqui por baixo, vai empurrando aqui, chegando ali, chegando cá. E ela toca na orla, ou seja, barra dos vestidos de Jesus. Ela não está de frente. Eu não preciso estar na frente de Jesus para confiar em Jesus. Eu não preciso ter um cenário tranquilo para confiar em Jesus. O meu cenário pode ser ruim. A minha situação pode ser adversa. Os obstáculos são muitos, mas eu sei o que eu preciso. Então eu não saio daqui antes que saia de Jesus virtude para alcançar a minha história. Está entendendo o mistério? Porque a gente espera o quê, né? A multidão se abrindo, eu indo, Jesus. Não é assim. Sabe por que você está decepcionada? Porque você constrói dentro de você um cenário aonde você vai entrar num ambiente, você não vai ter problema com pessoas. No mundo tereis aflição, tendes bom ânimo. Então você precisa parar de romantizar este mundo, porque ele jaz do maligno. E você precisa entender que nessa peleja você não tem que pelejar, mas você tem que estar lá na peleja. Está entendendo o mistério? Nesta peleja não tereis que pelejar, mas você se alistou para a peleja. Quando essa palavra foi liberada, pastora, estava todo mundo se preparando para a peleja e todo mundo foi. Mas Jesus disse assim, ó, não vai precisar pelejar. O que Jesus espera de mim, de você, é a atitude. Não significa que você não vai ter que enfrentar obstáculos. Mas no momento em que você achar, vou refazer as falas. No momento em que Deus achar que você não consegue, você não vai precisar pelejar. Ele peleja por você. Está entendendo o negócio? Aí, a Bíblia vai dizer que ela toca. Aí, olha Pedro. Porque, vamos parar também, vou continuar não romantizando o negócio. Pedro, discípulo de Jesus, ó, lado a lado com Jesus. Aí Jesus já sabia quem era, porque Jesus sabe quem é você. Pedro, ele diz assim, Senhor, quando sai a virtude, Jesus fala assim, opa, quem me tocou, de mim saiu virtude. Quero te fazer uma pergunta. Você serve a Jesus por quê? E eu vou mais longe. Você não serve como um servo, porque o servo tem salário, tem troca por isso. Você serve como filho, porque você ama Cristo. Podemos dizer amém? Deixa eu te explicar uma coisa. Você serve como filho por quê? Pergunta aí. Por que que você serve como filho? Porque eu preciso saber por que eu sirvo Jesus. Eu sirvo Jesus porque, por causa dos meus filhos, meu marido, meu namorado, sei lá quem. Não, você está servindo marido, filho, não, menos Jesus. Eu sirvo Jesus pelo que Ele é. Podemos dizer amém? Aí eu te pergunto. Como é que está seu toque em Jesus? Está com uma multidão que aperta Jesus, mas dele não sai nada? Porque no começo da mensagem eu disse, vamos apertar Jesus? Todo mundo disse, vamos. Mas só apertar por apertar, irmãos? Como que é apertar Jesus? Não, Jesus, se o senhor não fizer, eu parei, estou por aqui, tá? Já deu. Não, que se esse ano não for, eu vou para o mundo. Então já vai logo, você já está lá. Podemos dizer amém? Não, Senhor, se o Senhor não me der resposta, não vai dar. Irmã, não vai dar bom. Eu não posso apertar simplesmente Jesus. Eu preciso apertar a Jesus, tirar um negócio dele através do meu toque, que é o quê? Virtude. Você está disposta a partir de agora tirar virtude? Porque se você tiver, minha irmã, você vai viver coisas que você nunca viveu em Deus. Você vai viver uma trajetória nova em Deus. A palavra do Senhor diz que aí ela toca, aí ela não se manifesta de princípio. Aí Jesus fala, opa, quem me tocou porque de mim saiu virtude. Aí o Pedro, que Pedro era meio mal criado. Paviozinho curto. Pedro não era uma pessoinha que levava desaforo para casa. Você está se identificando com Pedro aí agora? Não, que eu vou falar um montão. Que eu não sou baú, eu não sou obrigada. Falou, levou, eu não quero nem saber. Pedro, olha como Pedro é. Ele chega em Jesus e diz: ô, mestre, o senhor vai falar quem me tocou? A multidão está te apertando. Né? Não está óbvio para o senhor que está todo mundo te apertando. Aí Jesus fala assim: ô, Pedro, meu filho, tu não conhece o que eu conheço, não sabe o que eu sei, não tem o que eu tenho. Eu sei que de mim saiu um negócio diferente. Deixa eu te dizer uma coisa. Toque Jesus de uma forma que saia de Jesus algo diferente.
Aleluia.
Só apertar Jesus na oração dizendo: vai ou racha, isso não vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua vida. Quer saber, Senhor? Tem que enfrentar, eu vou pular nessa multidão, eu vou por baixo, eu vou grudar em alguma coisa, mas eu vou. Sabe quando você está não sei quantos anos sem trabalhar, porque você foi do lar? Está entendendo, né, irmã? E aí a gente quer uma nova vida profissional. E a gente não sabe nem por onde começar. Primeiro a gente acha que não está no peso certo. Tem essa loucura. Depois a gente acha que não está na idade certa. Depois a gente acha que não está na competência certa. Depois, meu Deus, o pessoal é mais jovem. Tá entendendo? Minha filha, deixa eu te liberar uma palavra aqui. Você quer ir trabalhar? O Senhor vai abrir porta para você essa semana. É só sair de casa. Vai sair de casa? Vai ficar, não, tem menino, que tem não sei quem, que tem não sei o que lá. Chega. Você não quer uma vida nova? Deus abre a porta, pode ir. Volte aqui, peça para a pastora, não sei como é que funciona, testifique. Porque o Senhor diz assim, ó, eu tenho portas que o homem não pode fechar. Está entendendo? Eu não estou satisfeita comigo. Irmã, não é obrigada. A Bíblia não diz que você tem que estar satisfeito com você, com alguma coisa. Se você acha que tem que mudar, dá uma mudadinha. Olha, estou com o cabelo preto, daqui a pouco eu falo assim, não, acho que eu vou cortar. Eu vou renovar voto, então eu deixei, mas daqui a pouco vai para o curto e a vida vai seguir. Porque parece bobo, mas se você não estiver feliz com você, está entendendo, né? Aí a palavra do Senhor vai dizer que ela não estava feliz com ela, com a situação que ela vivia. Ela podia ficar lá reclamando ou descer e enfrentar a multidão. O Senhor manda te dizer, é tempo de você descer e enfrentar a multidão. O Senhor manda te dizer, é tempo de você descer e enfrentar a multidão. Porque o Senhor diz assim, ó, eu vou te dar vitória. Por que você está com medo? Você sempre foi corajosa. A tua trajetória foi uma trajetória de coragem. Você enfrentou coisas que outros não enfrentaram. Você ouviu coisas que outros não ouviram. Você foi questionada. Você teve momentos que foi até subjugada emocionalmente. Mas o Senhor manda te dizer assim, ó. Chegou a hora de arai, shirai, de pegar e marai, ashirai. A honra que você tanto espera. Eita Deus, aleluia! Porque tem coisas que a gente passa que outros nem sabem, mas está lá questionando. A palavra do Senhor vai dizer que ela toca e Pedro fica, que não. Aí Jesus fala: eu sei quem me tocou. E eu sei que de mim saiu virtude. O Senhor sabe quando você toca. O Senhor sabe quando você quer. O Senhor sabe quando você recebe. E aí, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Não é chegar na beira da multidão e dizer assim: ai, Senhor, está tão grande, acho que eu vou um outro dia. Vou traduzir. É liberado palavra profética aqui na vida de vocês no culto. Vocês saem cheios de esperança. Quando chega na tua casa, tá os mesmos problemas, ou a sua vida social, ou seja lá qual é o problema. E aí você diz assim: nossa, Você precisa absorver a palavra de Deus num tempo que não é seu tempo, é o tempo de Deus. Você não sabe se o Senhor vai fazer hoje ou amanhã, mas a palavra foi liberada e Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. Aí saiu, ó. Aí ela diz: fui eu. Cadê a turma querendo dar um couro nela? Ela disse: já estancou, mestre. Eu fui curada agora. Cadê alguém peitando e dizendo: foi mesmo? Sei não, hein? Ó, tá com medo não? Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém precisa acreditar no teu milagre. Acredite você no milagre que o Senhor tem para a tua vida. Acredite você no que o Senhor tem para você. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus está ainda falando com ela, ó, chega um outro príncipe da sinagoga, que num outro texto a Bíblia vai dizer, e fala assim: ô Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque a tua menina está morta. Ó Jairo dizendo assim: eu sou infeliz, você nem tinha que estar no meio da multidão, você entrou, você atrasou o mestre, agora minha filha morreu, não, ó, não é assim? Tem gente que vai achar que o teu milagre está atrasando dele. Deixa eu dizer uma coisa, quem é da administração aqui? Tem alguém que trabalha na administração aqui? Levante a mão. Tem alguém lá que vai dizer assim, ó: sou eu que mereci a promoção. Sou eu que mereci. Eu não sei como é que é esse seu esquema de trabalho. Mas o Senhor manda te dizer assim, ó: ainda que alguém questione o lugar que o Senhor vai te dar. Eu não sei se é nessa empresa, se é em outra, tá bom? Mas o Senhor vai te colocar num lugar de destaque. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Vou te repetir: o Senhor te colocará num lugar de destaque. Aí eu vou abrir uma parêntese e vou te informar: vai ter gente achando que você não deveria estar, porque o lugar é dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem te colocou é o Senhor, e quem te sustentará nesse projeto que o Senhor está te entregando? Abre a tua mão, pega este projeto, quem está entregando este projeto é o Senhor, e Ele se encarregará de tudo. Aleluia. Eu não sei que mistério é esse, pastora, de profissão, porque eu não entendo, mas o Senhor sabe. Aí, te prepara para um outro degrau. O Senhor manda te dizer que vai haver mudanças na sua vida. Ninguém, pastora, vai impedir o agir de Deus. Eu não sei como funciona, se troca de pastores a bola, como é que é esse negócio aqui. Eu vejo mudanças, mas as mudanças que virão não serão, irmã, tem coisa de Deus chegando. Amém? E o Senhor fala que também está visitando a questão profissional. Existe degrau para a irmã. Existe degrau para a irmã. E eu não quero nem saber se tem irmão que vai dizer assim: ai, a pastora não merece. Você não está lá, você não sustenta os filhos dela, você não sustenta a cara dela, então não se mete na unção dela. E nem naquilo que Deus deu. Já falo logo que eu não sou baú, viu? Ninguém precisa gostar da gente, não. Gosta de Jesus, que é bom. E eu não puxo saco, não, que eu nem converso com ela, tá? Não me chame de puxar saco, não, que você não conhece minha trajetória, tá? Que Deus contou também, tá, irmã? Que falaram agora aí, Deus conta, tá? Nós nunca nem conversamos, né? Conversamos hoje, né, pastor, que você mandou, ó, duas vezes. É, que ela não tem tempo e eu também não. Tem muita coisa para fazer. Podemos dizer amém? Ai, que você também é chatinho, viu? Fala dos homens, né? Que às vezes a pessoa, não, porque eu tenho lá um punhado de ovelha lá, né, Patrícia? Não é fácil não, viu? E eu vou falar outra coisa também. Para com essa história de: ai, não vou com a cara da fulana. Você nem conhece direito. Você entendeu, né? Que tu, quando gruda num ranço, minha irmã, Deus te ajude. Calma. Você sabe que Deus institui igreja em cima de Pedro, né? É os bichão mesmo, assim, ó. Você e ela, que ó, vocês são legítimas, raiz. É dessas que Deus gosta. Tem coragem, às vezes até exagera. Nossa, não precisava exagerar, né? É dessas que Deus gosta. Aí a palavra do Senhor vai dizer que já desmotiva Jairo. É Jairo, já morreu, não vai lá não, mestre, não perde tempo com ele não. Tem gente que se incomoda com a gente, porque acha que já deu errado, fala assim, minha filha, não ora mais não por aquilo não, já deu ruim. Não busca mais não, né, irmã? É tanta gente desmotivando, né, que às vezes a gente até, tá entendendo, né? Mandaram você desistir, não mandaram? Falaram para você claramente, desista, isso não vai dar certo. Eu vou te dizer agora, baseado em Deus, o meu Deus está mudando essa situação. E todo mundo que diz que não está dando certo, vai ver Jesus visitando a sua casa. Podemos dizer amém? É um mistério aí que eu não sei, mas ela sabe. Aí, ó, eu vou finalizar, porque eu tenho que entregar, pastor. Eu tenho outro compromisso numa Assembleia de Deus, 7 horas, mas eu estou aqui, querendo falar que eu preciso entregar tudo. Aí vai aqui, ó, Jairo, ouve. Rapaz, o povo não teve sensibilidade nenhuma. Ô, mestre, não vai lá não, porque já morreu. Tem pessoas que cercam Jesus e não tem sensibilidade de Jesus. Então para de achar que na igreja você vai ser o bibelozinho. Está entendendo, né? Ai, vou sair da igreja, por quê? É por quê? Ai, ó, a Bíblia vai dizer que o Senhor veio para os que se havia perdido. Aqui não tem bonzinho, bom mesmo é Deus. Para de se iludir, você não vem aqui por causa do seu ciclo social. Você vem aqui porque você ama Jesus. E se alguém falar alguma coisa que não te agrada, está tudo bem. E se alguém te incomodar, está tudo bem, porque Jesus chamou primeiro. Está entendendo o mistério? Porque tem aqui, viu? E tinha umas 3 também que era para ter vindo e não veio, porque aconteceu uma situação, vocês vão ouvir, familiar muito complicada. E aí, quando essa pessoa relatar, não fui porque aconteceu uma situação familiar, pode dar esse recado. O Senhor Jesus te visitou. Aleluia. Podemos dizer amém? Amém? Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jairo, ó, aqui, ó. Ninguém estava nem aí com Jairo, com o sentimento de Jairo. Aí Jesus disse assim, vamos continuar para a tua casa? Não, mestre, mas está tudo perdido. Vamos continuar para a tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente aqui ouvindo que está tudo perdido. Mas o Senhor Jesus vai com você na tua casa. Você já teve a sensação de ir embora para a tua casa? Para quem vai para a tua casa agora, saindo daqui, e ter a sensação de que Jesus está indo para a tua casa com você? E que quando você entrar, Jesus vai entrar com você? Aí você vai dizer, mas Jesus entra aqui, é lógico que entra aqui, mas Ele entra lá também. Ele está aqui, nós somos a casa dEle. Aí a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vai indo, aí olha a turma dos debochados, tem gente que ri da tua história. A Bíblia vai dizer que alguns riam, depois você lê o texto. Jesus estava indo com Jairo e tinha gente rindo. Tem horas que na nossa vida a gente não precisa de ninguém rindo da gente não. Mas existem pessoas que riem da nossa história. O que elas não sabem ainda é que Jesus está indo para a minha casa. Aí Jairo vai indo, um já desmotivou dizendo, Senhor já está morto, já foi. Aí o outro está dizendo, não importa. Jesus está caminhando para a tua casa. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, Ele não participa de reuniãozinha de fofoca. Jesus, Ele não participa. Ele não dá ouvido para quem desestimula o outro. Jesus, Ele não está preocupado se as pessoas estão rindo da tua história. Jesus, quando Ele diz, eu vou para a tua casa, não importa se um está rindo, se outro está desestimulando, se parece que na tua casa já acabou, Ele vai para a tua casa. Quando Ele chega na porta da casa, Ele disse, ah, estava todo mundo rindo, né? Agora vocês estão achando que vocês vão entrar na casa de Jairo? Vai não. Quem que entrou? Pedro, Tiago e João. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto Jesus está caminhando para a tua casa, a multidão está indo junto. A Bíblia vai dizer que quando Jesus para lá na porta, quando Jesus para em frente lá, para entrar na casa, Jesus disse assim, agora não. Vocês riram, vocês desestimularam, vocês duvidaram do meu poder, agora não. Agora entra comigo, é Pedro, João e Tiago. Se você não quis apoiar aqui, aqui também você não vai ver nada. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor vai fazer algo com você que muitos não presenciarão, mas ouvirão o que Deus fez. Entrou. Só entra no propósito da sua vida quem crê no propósito da sua vida. Você entendeu? Você fica querendo ajudar pessoas que não quer ser ajudado. Você está entendendo, minha irmã? Você fica querendo trazer pessoas para a tua trajetória, para o teu milagre. E o Senhor manda te dizer assim, olha. E eu vou precisar de uma menina aqui para abraçar, irmã Patrícia, por favor. Eu falei que eu não ia pedir, mas eu vou, que eu não sou baú. Se coloca em pé, minha filha. Posso entregar? Sem constrangimento. O Senhor manda te dizer assim. Não é para arrastar ninguém mais. Já duvidaram de você. Duvidaram da tua capacidade. Você está ouvindo coisas que você não merece ouvir. Você está passando por coisas que você não merece passar. Estão duvidando, estão dizendo que está tudo morto. Mas meu Deus diz assim, ó, só três vai ver o teu milagre. O resto vai ouvir. Porque hoje o Senhor manda te dizer assim, ó, eu vou visitar a tua casa. Abraça ela. Vamos aplaudir a Jesus. Oh, Espírito de Deus. Porque hoje Deus trouxe, pastora, pessoas feridas aqui. Quando o Senhor colocou no teu coração esse negócio, é que o Senhor manda dizer que daqui a pouco tudo isso aqui vai estar cheio nessas reuniões. Deus fará milagres neste lugar. Deus fará milagres neste lugar. Deus fará milagres neste lugar. Creia. Eu não sei de quanto tempo você vai fazer isso, pastora. Mas o Senhor vai trazer gente quebrada aqui e vai, ó, reconstruir. Deixa Deus cuidar ali, minha filha. Deixa Deus tratar. Só quem está com dor aqui sabe. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que, ó, Jesus entra. E eu vou finalizar agora. Jesus entra. E aí Jesus pega lá, ó, cadê a menina? Aí está aqui a menina. Obrigada por ser minha amiga. Talita, cume, a ti te digo, levanta. Vai ter gente que na sua trajetória outros serão transformados. Vai ter gente que Deus vai parar um pouquinho na trajetória para te abençoar, mas não importa. O destino de Deus vai ser certeiro. Aí a Bíblia vai dizer assim, aí ó, não esquece não, tá irmã? Não disfarça não, tá? Porque vai chegar uma hora aqui, ó pastora, viu? Se quiser me chame, se eu tiver com a agenda aberta eu vou. Aí Jesus fala assim para a mãe, assim para o familiar. Dá comida para ela. Deixa eu traduzir para você. Tem pelo menos umas 10 irmãs aqui que vai fazer culto de ação de graça. Com comida. É comida. Porque depois que aquela família, ó, recebeu um milagre, Jesus falou assim, ó, dá comida para o milagre. Dá comida. Alimenta essa criança. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor vai fazer um milagre. Ô, pastora, pelo menos umas 10 irmãs aqui, ó. Pelo menos. É lógico que se você não está na fila, dá ousadia, vai lá, vai por baixo, sei lá como que você vai. É questão de fé, minha irmã. Vai fazer culto de ação de graças. O Senhor pediu para você fazer lá, eu não sei o que você vai fazer, mas você vai servir uma mesa. Você vai servir uma mesa. Aonde naquela mesa Jesus vai estar. Aleluia. Amém? Vamos colocar em pé? Essa mocinha de saia roxa. Posso contar com uma das meninas aqui? Alguém? O Senhor falou que está entrando nos teus ossos. O que o Senhor me mostra é que no seu RNA deu uma deformidade quando na sua concepção. E os teus ossos foram prejudicados. E o Senhor me mostra uma bateria de exames de sangue. E o Senhor diz assim, fala para ela que eu vou alimentar o sangue dela, para o sangue dela alimentar os ossos dela. Fala para ela que ela tem, ela fala assim, Senhor, eu não me sinto capaz de vencer. Mas você vai vencer. Deus está falando que está entrando na saúde dela. Que está entrando, olha, aqui nas entranhas dela. E o Senhor manda te dizer assim, eu estou acrescentando anos de vida para você. Ninguém vai paralisar a obra de Deus. Mas o Senhor fala assim também. Ele vai deixar uma pequena sequela. E eu vou explicar o porquê. Porque é por esses meios que você vai conquistar aquilo que você tanto quer. É que o pessoal fala de APCD. Certo? Vocês estão entendendo o mistério? O Senhor está... Irmã,
eu não sei qual é, mas o Senhor falava assim para ela. Para ela tentar os caminhos da medicina. E o Senhor disse assim, eu vou permitir ela ter algumas questões. Para que ela entre no caminho da medicina. E o Senhor diz assim, ó, vou te capacitar. Vou estender as minhas tendas para ti. Vou te ajudar. E tu diz assim, Senhor, como é que fica isso aqui, ó? Eu estou cuidando disso aqui. Eu estou cuidando da tua história. Eu estou cuidando dos teus sonhos. Eu estou fortalecendo os teus ossos. Eu estou entrando nas tuas entranhas. Eu estou mudando a tua história de vida. Eu estou cuidando de você, diz o Senhor. Receba o toque do Senhor em sua vida. Ora por ela. Eu não sei como é que é o negócio de saúde, mas Deus disse que está no controle de tudo, viu meninas? Deus está no controle de tudo. Amém. Irmãs, eu queria fazer uma oração com vocês, de fé, para a gente encerrar, pastora.
A pastora já orou com elas em circo? Faz tempo.
A pastora permite a gente orar em círculo? Vamos orar em círculos? Pastora, presta atenção, porque daqui pouco tempo, essa reunião... Pastora. Meu filho, tem playback aí? Os meninos que estão aí em cima? Tem playback? Como é que é o nome do...
Eu sou teu pai.
Eu sou teu pai, um tom abaixo, meu filho. Playback. Eu não sei qual é o nome dos abençoados em cima. E?
Gabi.
Não fique em paz, Gabi. Deus no controle de tudo. Você está trabalhando aí. Jesus está trabalhando aqui. Todo mundo vai ser abençoado. Viu, minha filha? A bênção é grande. Na hora que nós estivermos louvando, você vai apresentar o teu projeto ao Senhor e Deus vai te dar uma visão de como resolver. Podemos dizer amém? Tem alguém da arquitetura aqui? Porque Deus contou tudo, irmã. Eu vi alguém te procurando com um projeto grande. É um projeto de 3 andares. Porque não pode ser 4, né? Porque eu não sou da arquitetura, eu sou da área da saúde. E Deus dizendo assim para você, ó, eu vi o croqui, é croqui que chama, eu não tenho termo técnico, eu sou o bicho do mato, mas o Senhor me mostrava assim um croqui. Um croqui. Com um projeto de 3 andares, de mais de 4.000 metros. E o Senhor manda te dizer assim, que não é para chamar aquela colega lá não, tá? Tribulada, tá entendendo? Que ela é competente, mas ela não é de Deus. Deus contou, tá? Porque às vezes você fala assim, Senhor, eu não vou conseguir sozinha, e a gente quer chamar a pastora parceria. Mas o Senhor manda dizer para você assim, que Ele que vai preparar a tua parceria para esse projeto. E o Senhor me mostrava também, aqui, o Senhor me mostrando uma casa aqui no Oliveira, minha filha, com um escritório teu. Deus mandou você ir atrás, porque o Senhor está dizendo assim, ó, eu vou colocar ela no meio de grandes, os projetos serão grandes. E aí te falaram na faculdade assim que, eu vou usar o termo que usaram, irmãs, não se ofenda, eu não estou querendo ofender a irmã aqui, tá gente? Falaram que você era burrinha, que nem falaram para mim. Olha nós burrinhos passando no concurso, Deus cuidando. Que você não era a primeira. Deus vai te colocar no meio dos grandes. O Senhor só manda te dizer assim, ó, não sai da presença dEle. Não arreda teu pé, não se contamine pelo dinheiro. Porque o Senhor diz assim, ó, eu vou te usar para ajudar a quem precisa. O meu nome será glorificado. Amém? Aí você vai dizer, irmã, você só profetiza isso, porque Deus mandou só profetizar isso. Tem lugar que Deus manda o povo se converter, eu mando também, que Jesus é que manda em mim, aí eu falo. As meninas me conhecem, que andam comigo, é raramente que Deus faz esse mistério, viu? E outra coisa, irmã, o Senhor falou que alguém vai receber uma ação que está parada aí. Certo? Ação parada. Tire do Senhor, faz favor, tá? Devolva o que é dele. Que é ele que está assinando para você. Não é prova, não é testemunha, não é ninguém. Até porque alguns disseram que ia e não foram, né? As pessoas às vezes falam que vão, né, irmã? E aí não aparece, né? E a gente fica como? Não é isso? Mas o Senhor falou assim, que é ele que está assinando. Não é isso? É ele que está assinando. Aí o Senhor disse assim, ó, tá parado lá, ó. Olha ele movimentando os papéis.
Aleluia.
Devolva o que é do Senhor, só isso que ele te pede. Podemos dizer amém?
Amém.
Eita, que nós vamos para o culto, a gente é para chorar, gente. É para chorar. É para chorar. Ó aqui, você não vai se. Cadê a mão? Mostra aqui a mão. Não é qualquer um que vai colocar aliança nesse dedo aí, não, viu? Você não se empolga não, tá? O seu é da casa de oração, tá? Não é bagunça não, viu? Tá entendendo o mistério do Senhor? Aqui, não, não tem, não tem, não vai dar. É aqui, ó, na presença. Porque o Senhor diz assim, primeiro que eu estou tirando sua timidez. E estou te capacitando para as boas. Ela tem dificuldade até quando ela tem que se apresentar no meio lá do curso. Não é isso, minha filha? Que aí você fica com a parte de digitação para não ter que falar. Mas o Senhor te diz assim, ó, eu vou colocar palavras na sua boca. Eu vou te capacitar. Vai sair sim. O Senhor diz assim, ó, para você, ó, é tempo de vencer esse medo e falar porque eu sou Deus na tua boca. Oh, aleluia. Vamos louvar. E aí, na hora do louvor, apresenta a planta aí. Quem, a gente é planta, né? Quem constrói é Deus, né? Vamos louvar? Deu, minha filha. Glória a Deus, aleluia. Nem conheço, mas já estou amando. Sobe só mais um pouquinho. Vocês vão louvar também. Amém. É mistério aqui. Muitos me conhecem pelo nome. Outros me conhecem só de ouvir falar. Fala com Deus. Alguns são de perto e outros de longe. Dá a mão para ela. Com licença eu vou me apresentar. Então se apresenta para o Senhor. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Mais conhecido como Yeshua. Vou falar tudo para ele. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. Se souber, me ajuda. Se souber, ajuda. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua. Tá apresentando aí? Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso. Alguém pode abraçar ela? Tem alguém para abraçar ela? Sou seu pai, é só chamar. Religiosidade.
Uma hora pela outra, porque Deus vai ouvir as duas.
Show na alegria. Cuidade. Não quero algo de momento. Eu quero um relacionamento. Precisar é só chamar.
Abre o teu coração. Deixa essa coisa que tá aí dentro sair, tá? Só abre o teu coração.
É só chamar.
Aleluia, aleluia, toque ele, toque nele, minha irmã, aproveite, aproveite, aquela mulher teve. verdade e ela não desperdiçou. O Pai está aqui, Jesus está passeando aqui. Olhe nos olhos dele, olhe para ele e você vai enxergar estratégia, você vai enxergar saída. Você não vai mais ver problema. Você não vai mais ver barreiras. Aleluia. Aleluia. Oria somaye ramanteka soya ramanea. Porque ele é o teu Pai. Porque ele não te vê como os homens vê. Porque ele te diz, filha, não temas. Não temas, eu sou contigo. Chame por ele. Chame por ele. Chame por ele. Ele está quebrando cadeias. Ele está quebrando grilhões. Não há demônio que resista à presença dele. Não há maldição que prevaleça. Aleluia. Não há vazio, porque eu sou o teu Pai. O Pai te adota, o Pai te abraça, o Pai te restaura. Aleluia, aleluia. Remeia soma iereteca, ria soma ierea. Aleluia, aleluia. 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 Adore a Ele, Ele habita em meio aos louvores. Olhe para ele.
Por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale, um dia com tua glória vale mais que mil. eu poderia estar em qualquer outro lugar.
Enquanto o louvor louva, o Senhor vai preservar as intercessoras. É diferente a partir de agora.
Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu.
Continue adorando.
Pego fogo e não
perde
consumiu,
esse momento.
E a voz que saiu da
aleluia
me atraiu.
Oh, aleluias.
Até que descubro que um dia quanto a glória vale mais que mil. É que a taça pegou fogo e não se consumiu. E a... Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil. Oh, oh, oh. Atraído pela tua presença, não me
Jesus, quando o Espírito Santo vem, é aí que você tem que segurar nele e pedir para ele ficar até o fim, para ele entrar nesse lugar que ele ainda não entrou, para ele restaurar, para ele governar, para ele ser maior que você mesma, para ele permanecer no domínio e não a sua razão e não a sua emoção. Deixa ele pegar tudo, dê tudo, tudo, tudo a ele. Ele quer tudo, ele não quer só um pouco. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos e somos completamente dependentes dessa presença. Pai, nós não queremos outra vida que não seja aos seus pés. Nós não queremos outro futuro que não seja em tua presença, mergulhadas, mergulhadas, rendidas, dependentes, entregues à tua presença, à tua majestade, à tua santidade. Por isso, santifica a tua casa, santifica as tuas filhas, santifica o nosso lar, santifica tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, Jesus, porque nós queremos te ver, nós queremos permanecer, nós não queremos só estar na a tua presença, mas queremos permanecer com a nossa botija cheia, com as nossas lamparinas acesas, com as nossas vestes lavadas. Ajuda-nos, ajuda-nos. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós vamos finalizar esse culto. Quero agradecer a vida da pastora. Obrigada, o Senhor falou, o Senhor fez, cumpriu o que Ele planejou para esse dia, e nós somos gratas pelo teu sim, por ser uma mulher aprovada pelo Senhor. Obrigada pelos seus dons, pela unção que flui através da sua vida, mas muito obrigada pela sua fé, pelo seu exemplo de uma mulher aprovada. Nós queremos guardar o seu testemunho e imitar a sua fé, assim como Paulo falou sobre a fé, como disse a Timóteo, para imitar a fé da sua mãe. Glória a Deus. E nós não poderemos encerrar esse momento sem honrar a tua vida, agradecer, porque nós sabemos que a senhora, você, uma menina, é uma serva do Senhor, e nós queremos te abençoar de alguma maneira, singelamente. Eu gostaria que a gente pudesse ofertar na vida da pastora. Se vocês ficarem mais à vontade, voltando para os seus lugares, pastora, pode sentar ali, se não quiser ficar aqui à frente. Esse é o Pix da pastora, mas nós também teremos o gasofilácio aqui. E não vai embora, a gente vai finalizar orando ainda.
Se puder, pastora, falar para as meninas. Meninas, eu vou pedir um pouquinho da atenção de vocês. A gente está com um projeto, 6 anos a gente faz esse projeto. É um projeto que não visa placa de igreja, visa mesmo as servas do Senhor. Vai ser agora dia 25 de maio, vai ser a partir das 6 horas da tarde, 25 de maio, no sábado, 25 a semana que vem. Estaremos reunidos ali no Espaço Mirambava, na cidade de Suzano. Próxima estação de Suzano, é bem facinho o acesso. E nós estaremos ali reunidas. A gente quer, a nossa meta mínima é 500 irmãs e a nossa máxima é 700 irmãs. Estaremos reunidas ali para adorar ao Senhor. E é um chá de mulheres, amém? Onde nós seremos alcançadas por Deus através da palavra, através das adorações. Faremos ali um pequeno lanchinho juntas. Fazem 6 anos, irmãs, que o Senhor deu esse projeto. Começamos com 100 irmãs e hoje nós estamos na casa aí mínima de 500 irmãs, né? E eu queria muito, se as irmãs se interessassem, que procurassem as meninas para entender como funciona o projeto. Amém? Ah, tá. Mas eu sou ruim de falar. Se vocês se interessarem pelo convite, procure elas. Eu sei que sempre foi uma bênção e sempre será, porque é um projeto que partiu do coração de Deus. Amém? Eu quero agradecer às irmãs, como Paulo dizia, não quero ser pesada para as irmãs. Agradeço o carinho, a amizade, e quero dizer que eu tenho vocês como vocês me têm em Cristo Jesus, amém? Eu agradeço a minha oportunidade, que as palmas louvam Jesus, né? Que eu não sei como é que funciona.
Graças a Deus. Vamos adorar a Deus enquanto a gente continua ofertando, adorando. Falei ao contrário, mas é isso. Vamos ofertar e adorar.
Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Eu encontrei mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela essa...
Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Amado Deus, nós te louvamos por esse momento tão poderoso. Te agradecemos pela serva do Senhor que nos abençoou. Te pedimos que essas ofertas se multipliquem sobre a vida dela, sobre o seu ministério. Que as janelas dos céus continuem abertas, escancaradas sobre elas. Nós profetizamos um tempo, ó Pai, de vida ainda mais abundante em todas as áreas da vida dessa família e igreja. Em nome de Jesus, muito obrigada, nós te louvamos. Glória a Deus. Pastora, nós temos uma singela lembrancinha. Muito obrigada. Que o seu ministério, que sua vida continue florescendo. Muito obrigada, viu? Vamos ali nas fotos.
A menina do céu nunca sai penteada.
Depois a gente vê. Pastor, eu sei que a senhora está correndo com seu compromisso. Toma um cafezinho lá em cima. Leva ela, eu vou só fazer a oração final. Vamos orar? Feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, te pedimos que o Senhor cele essas palavras que nós recebemos nessa noite. Nós não somos só ouvintes, nós somos praticantes e nós aprendemos que nós temos que comprimir Jesus. Nós aprendemos que nós temos que ter uma estratégia. Nós aprendemos que nós temos que reagir. Nós aprendemos que nós não temos que nos espantar pelo cenário que está à nossa frente, mas prosseguir para o alvo, marchar em direção ao que o Senhor tem. Leva cada mulher, ó Deus, guardada nessa palavra e nessa verdade. Nós declaramos um tempo de amadurecimento, de crescimento. Eu te abençoo para viver dias de experiências incomparáveis com a presença de Deus, com a glória de Deus. Que o seu quarto, que o seu secreto se torne um pedaço do céu. Eu declaro que a presença de Deus será mais atraente do que qualquer outra coisa, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vai na paz, que Deus te abençoe, que você floresça e frutifique para a glória do Senhor. Amo vocês, muito obrigada e eu espero vocês no próximo.
Gente, quem quiser comer também tem lanche ali no estacionamento, lanche bom, Nenos Burger.
Alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso.